Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, mães, pais, educadores, cuidadores. Sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje vamos falar sobre gritos e da implicação que isso tem no desenvolvimento das crianças. Todos gritamos, a verdade é esta. Há um dia que alguns de nós, mesmo não tendo esse hábito de gritar, há um dia que certamente perdemos a paciência e gritamos. Há dias que são difíceis, não é? Sabemos que, como pais, há sempre aqueles dias que estamos mais cansados, que não temos tanta paciência e que a criança continua, não é? Lá na sua vida e o grito sai. É comum também, na nossa sociedade, gritar-se. Em Portugal grita-se muito, não é? Reparem, nos restaurantes, nos transportes públicos, nas escolas, as pessoas gritam muito, falam muito alto, e eu diria que não é tanto falar alto, é mesmo gritar, não é? Mesmo nas pré-escolas, é impressionante a gritaria constante que existe. É algo cultural, quase, é comum, não é? É comum falar alto e gritar com crianças. Os pais gritam, avós gritam, os professores gritam. Todos queremos que as crianças não gritem, não é? Nós estamos sempre a dizer, fala mais baixo. Mas nós, se falarmos constantemente alto e gritarmos, como é que nós podemos dizer à criança, para de gritar ou fala mais baixo? Se nós estamos constantemente a falar alto e a gritar, e já sabemos que a criança imita-nos, principalmente aqui na faixa etária dos 0 aos 6 anos, ela é uma esponja. Por isso, nós, por hábito, na nossa vida, temos essa forma de nos expressarmos, não é? De falar alto ou de gritar. Então, eu lamento dizer-vos que a vossa criança, ela vai falar muito alto e também vai gritar, como os pais normalmente fazem, porque são as grandes referências. O primeiro ponto que temos que ganhar aqui consciência é que grito gera grito, não é? E o resultado são mais choros, birras, muito stress envolvido, não é? Reparem às vezes quando a criança está assim num momento crítico, se nós gritarmos, então ela vai ainda gritar mais. Isso não a vai ajudar a acalmar, pois não, ela vai gritar. Portanto, é ter esta consciência. O grito gera grito, tal como comportamento gera comportamento. Reparem uma coisa, quem levanta a voz, quem levanta muito a voz, por exemplo, numa discussão, não quer dizer que tenha razão. É mais uma forma de se imporem, não é? De imporem a sua ideia, mas não significa que tenham razão. É a mesma coisa que nós, adultos, com as crianças. Não significa que isso gere disciplina e autoridade. A verdade é que a criança sente e interpreta os nossos gritos de uma forma completamente diferente. Para além da nível cerebral, ter alguns efeitos que são nocivos, como vamos ver aqui um bocadinho à frente. Aquilo que eu quero hoje dizer neste episódio é que, se por um lado é comum gritarmos, é cultural também, e porque toda a gente grita, para já é ganharmos consciência que isso não é uma boa forma de falar com crianças, porque o grito não vai fazer com que elas nos obedeçam, com que elas cooperem connosco e com que elas nos admirem. O grito vai ter outros efeitos. Não temos que gritar para impor a nossa autoridade, não é? Nada disso. Nós podemos fazer com que a criança nos respeite através, sim, de palavras, mas não precisamos de gritar. Porque às vezes há aquela sensação, se eu falar com a criança de uma forma mais respeitosa, parece que ela não me vai respeitar. É exatamente o contrário. Se nós olharmos para a criança e a tratarmos de igual forma como fazemos com outra pessoa qualquer, a criança vai reconhecer isso em nós. Podem ter a certeza disso. Agora, se nós constantemente gritamos, à mínima coisa sai um grito. O que é que nós estamos a fazer? A oprimir de uma certa forma a criança. Estamos sempre a passar uma mensagem que ela está errada, que ela não é bem-vinda, que ela nos incomoda. Porque tudo o que faz motiva da nossa parte um grito. Por isso, não se sintam culpados se o vosso caso é este. Há sempre forma de fazer diferente e nunca é tarde de melhorar, principalmente quando se trata da educação e da forma como criamos os nossos filhos. Por isso, este é o primeiro passo, ganhar a consciência que os gritos não geram autoridade. Os gritos geram medo, não é respeito, é medo. E é esse medo que tem efeitos nocivos no cérebro de uma criança pequena.
Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt.
Todo o tempo que passamos com as crianças envolve comunicar. Eu sou de comunicação, como sabem, e já aqui falei muitas vezes na importância da comunicação. Como falamos com os outros, mas aqui o que nos importa é com as nossas crianças. Será que somos respeitadores? Será que somos claros na nossa mensagem? Será que falamos de uma forma calma, tranquila, como falaríamos com outra pessoa? Nem sempre, não é? Nós sabemos que nem sempre. Por isso, aquilo que nós temos que pensar é que desde o nosso silêncio, à postura corporal, as palavras, os gestos, tudo isto são sinais de comunicação. Não adianta falarmos com a criança num tom baixo, mas se a nossa voz está cheia de raiva, as crianças sentem isto. Por isso é que não é só o tom de voz, não é só nos baixarmos ao nível da criança. Isso é muito importante. E felizmente já vemos essa prática em muitas escolas, em muitos consultórios. Já vamos vendo muitos profissionais da educação e da saúde baixarem-se e falarem com as crianças. Porque isso é considerá-las, não é? Mas não é só isso. Que tom de voz é que utilizamos? Será que estamos com raiva? Será que estamos a falar com amor, com respeito? Tudo isto a criança consegue detectar na forma como falamos com ela. Mas a grande pergunta é, mas porquê é que nós gritamos tanto? Segundo a cientista Maria Montessori, o problema da atenção é o maior problema da educação de crianças pequenas. Antes de mais, precisamos de entender que as crianças estão a aprender a ouvir. Aliás, como tudo, não é? Elas estão a aprender tudo e a ouvir também. E por isso é essencial dar o exemplo. Falamos sempre, aliás, falo muitas vezes aqui disto, dar o exemplo. Parece um chavão, mas a verdade é esta. Nós somos o exemplo, principalmente os adultos referência das crianças, normalmente os pais. Não há volta a dar a isto. A comunicação é crucial, obviamente, para o desenvolvimento dos afetos, para manter relacionamentos saudáveis. E também, importante, obviamente, na questão da socialização. A forma como comunicamos pode gerar conflitos, não é? Mas também pode ser conciliadora. E por isso, mais à frente, neste episódio, eu vou também deixar aqui algumas dicas de como falar com as crianças sem gritos, com respeito e com reverência. Mas agora vamos ver o porquê dos gritos serem tão nocivos para as crianças.
Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
Existem inúmeras razões e explicações científicas sobre quanto os gritos são nocivos no que toca ao desenvolvimento infantil. Basta fazerem uma simples pesquisa que vai aparecer-vos inúmeros estudos sobre isto, e ainda bem que existem. Mas para além de todas essas razões, gostava muito que aquilo que eu vou aqui dizer já vos impulsionasse a mudar a vossa forma de estar com as crianças e vos ajudasse a decidir a eliminar os gritos da vossa vida com as crianças. Isso já era fantástico. Muito bem, vamos começar aqui por algumas razões que explicam a ineficácia dos gritos. Primeira, os gritos congelam o cérebro. O que é que isto significa? O cérebro da criança não aprende quando gritamos com ela. É como se congelasse. Nós às vezes até podemos pensar que a criança reage aos gritos porque aprendeu a lição, mas não é o caso. A criança reage porque isso a magoa e ela fica com medo. Não é? Já falámos do medo lá atrás. Na realidade é uma reação ao medo, mas ela não aprende. Ela não aprende. É apenas uma reação. Segunda razão, o cérebro aprende melhor num ambiente seguro. E não são só as crianças. Diversos estudos demonstram que os adultos trabalham e têm melhor desempenho num ambiente amigável, onde existe respeito e sem gritos. Basta imaginarem, no vosso local de trabalho, será que se o vosso chefe vos gritar constantemente, vocês vão gostar disso e vão fazer o trabalho com gosto? Se calhar não. Por isso, temos que pensar nisto. Um ambiente amigável, respeitoso, é sempre um ambiente muito mais permeável para que o desempenho seja mais eficaz. Ou seja, numa casa sem gritos, a vossa criança vai ter um outro tipo de cooperação. Vai ser mais fácil ela cooperar convosco. Se gritarmos constantemente, até podemos conseguir algumas coisas, por medo, porque a criança vai sentir medo, mas será que é eficaz? Será que a longo prazo vai funcionar? Se calhar não, não é? Outra razão, cá está. Ao gritar, a emoção do medo é ativada. O medo bloqueia uma área do cérebro chamada de amígdala, que impede a passagem de novas informações. Ou seja, quando a dita amígdala deteta um perigo, como gritar, ativa uma resposta que nos empurra para nos afastarmos da ameaça. Ou fugimos, lutamos ou nos fingimos de mortos. Entendem? Portanto, nós gritamos, a criança reage, não é? Fica com medo, logo isso vai ativar uma resposta na criança como tentar fugir, tentar lutar. Muitas vezes as crianças o que tentam é mais tentar lutar ou às vezes não é, esconderem-se e ficarem ali no cantinho delas. Isto é a resposta desta zona do cérebro e isto acontece devido ao medo. Assim, ao deparar-se com os gritos, o cérebro ativa uma espécie de modo de sobrevivência. Isto também acontece às vezes quando ouvimos aquelas histórias, não é, de assaltos ou de coisas até mais graves em que dizemos, mas porquê é que a pessoa não reagiu? Não é? Às vezes dizemos, se fosse eu, tinha feito isto ou aquilo. A verdade é que o cérebro é que não deixa, às vezes, que haja uma reação, porque o cérebro faz com que haja um bloqueio. Não é? É isto mesmo, é o modo de sobrevivência. Certamente já ouviram falar nisto. Por isso, gritar não é positivo. Não é positivo. Outra coisa que faz gritar irá gerar memórias negativas na memória. De acordo com a neurociência, a tal amígdala, que eu estava aqui a falar, desempenha um papel importantíssimo na aprendizagem durante a infância. Contudo, isto não significa que nós não possamos gritar. Podemos fazer isso, sim, como fuga de uma situação tensa, da angústia ou como alívio, mas não como arma educacional. Não na frente de crianças. Isto é importante. Eu entendo que às vezes temos uma vontade, não é? Parece que temos vontade de gritar para nos aliviarmos de algum stress. Nós podemos fazer isto, mas não fazê-lo diretamente para as crianças ou como uma arma, não é? Portanto, podemos abrir a janela e gritar, podemos ir para um canto e gritar, não na frente das crianças. Na frente dos seus filhos, tente respirar fundo, contar até 10 e não gritar. Tentar não gritar. Porque às vezes nós até podemos querer, não é? Mas quando estamos por ela, já gritamos. Mas da próxima vez, tentarmos ser conscientes e não deixar o grito sair. Vou-vos deixar aqui algumas estratégias para falar com as crianças sem gritos. Às vezes no dia-a-dia não é fácil implementar as tais dicas, as tais estratégias. Existem estratégias para tudo. E nós até podemos ser muito bem informados, ler, ouvir podcasts como este, fazer workshops. Mas na verdade é que às vezes no dia-a-dia é tão difícil. E é difícil porque nós somos fruto de uma outra educação e também porque temos um determinado comportamento. Nem sempre sabemos gerir da melhor forma as nossas emoções e nem sempre sabemos lidar com as emoções dos nossos filhos. Às vezes as mães dizem que só o facto da criança chorar já as desconcentra. E é verdade. Nem sempre nós sabemos lidar com isso. E por isso, tudo isto requer prática. Nós não nos somos ensinados, nós fomos criados de outra forma e, infelizmente, a sociedade também nos puxa para tudo o contrário daquilo que eu vou dizer. Não é? Por isso, temos que ter muita força de vontade, temos que querer muito mudar, fazer diferente e temos que praticar. E todos os dias, todas as oportunidades, todos os momentos que estamos com os nossos filhos são momentos, são oportunidades para mudar. Quando formos capazes de nos abaixar, falar e olhar nos olhos das crianças, falar devagar e claramente, dizer tudo o que queremos que a criança entenda, sem gritos, mudamos a nossa realidade. Aliás, eu pus esta frase na semana passada no meu Instagram, lá no montestory.pt, e foram dezenas e dezenas de pessoas que a partilharam. Esta frase diz muito, não é? Sobre a mudança que é necessária nós fazermos nas nossas casas, mas também toda a sociedade deveria implementar uma nova forma de falar com as crianças. Porque isto, ao fim e ao cabo, tem tudo a ver com respeito. Esta forma de olhar para a criança como uma pessoa que ela é, é a forma, é o caminho para que tenhamos uma comunicação mais verdadeira, mais completa, mais transformadora e sem gritos. Não é? Só assim é que é possível. Se partirmos do lugar do respeito. Muito bem, estratégias. Falar devagar é a primeira estratégia. Falar devagar dá tempo para que a criança escute, registre, compreenda e entre em ação. Se pede para a criança se sentar, mas não lhe dá tempo de entender o que você realmente quer e a seguir diz-lhe repetidamente senta-te, senta-te, isso só vai levar a uma birra. Quando na verdade fomos nós que não demos tempo à criança. Agora se pedirmos para a criança se sentar de uma forma calma, darmos tempo para ela ouvir e compreender, já é uma ajuda. Uma segunda estratégia. Ser objetivo. A criança não tem capacidade de ouvir muitas coisas ao mesmo tempo e compreender tudo aquilo que lhe é dito. Um exemplo. Despacha-te, calça os sapatos. Precisamos de ir rápido porque senão vamos chegar atrasados e se nos atrasarmos vamos apanhar muito trânsito no caminho. Calça-te. É muita informação. Podemos dizer simplesmente calça-te. Explicações muito longas para crianças muito pequenas, aí até mais ou menos aos 4, 5 anos, não funcionam. Basta testarem. Em vez daquela conversa toda, aquele chorrilho de informação, simplifiquem. Calça-te, simplesmente. Uma terceira estratégia, falar baixo. Quando falamos alto e cada vez mais alto, conforme a criança não nos ouve, começamos a ficar agitados e isso só vai dificultar a compreensão. Conforme falamos mais alto, na esperança que a criança faça aquilo que nós queremos, isso só faz com que a criança se sinta assustada, ansiosa. E que nós, quando estamos ansiosos e assustados, também temos muita dificuldade de compreensão, não é? A agitação e a ansiedade e o medo não ajudam ninguém a entender nada. Por isso, falar bem, falar devagar e baixo são bons princípios para que as crianças nos ouçam. Claro que existem muitas mais estratégias, falar com empatia, usar uma linguagem mais positiva, estabelecer limites claros, conquistar o respeito das crianças. Há aqui uma série de estratégias que eu sugiro, se tiverem interesse em saber mais e neste tema, vão lá ao montessori.pt e está lá um artigo completo sobre os gritos. Estas que aqui deixei são as três principais: falar baixo, ser objetivo e falar devagar. Se vocês conseguirem implementar estas três, já ganharam, já é fantástico. Não precisamos de gritar, já aqui vimos que os gritos são nocivos, mas se acontecem, vamos tentar mudar hoje. É este o convite que vos deixo. A mudança pode ser sempre possível, desde que queiramos. E com prática. Não é assim, estalar os dedos e já está. Hoje já não vou gritar com a minha criança. Agora ouvi o podcast da Mara e já está tudo. Não. Isto requer prática. Espero que este episódio vos tenha feito sentido. Partilhem com os vossos amigos. E fico por aqui hoje. Encontramos-nos daqui a 15 dias com um novo tema. Se tiverem temas que gostassem que eu abordasse aqui no podcast, numa abordagem montessoriana, envia-me uma mensagem ou um e-mail, que eu terei muito gosto em ler as vossas sugestões. Já sabe, se quer saber mais sobre este ou outro tema, basta passar pelas redes sociais, pelo montessori.pt, pelo montessori.pt no Instagram. Até daqui a 15 dias. Fiquem bem. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.